Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Chegamos para mais um Prosa Rural e o programa de hoje vai falar sobre a compostagem laminar para a recuperação do solo.
Ah, ouvinte, tudo que fala sobre a recuperação do solo é importante. E a compostagem laminar é tudo de bom, ainda mais porque é fácil de fazer.
Mas, antes de falarmos sobre a compostagem laminar, vamos recordar o que significa compostagem. Você explica para o nosso ouvinte, Valmir?
Sim, Aline, com o maior prazer. Compostagem é um conjunto de técnicas que estimula a decomposição de materiais orgânicos para a obtenção de material estável, que é nada mais, nada menos do que um adubo.
Adubo esse rico em substâncias úmicas, que são substâncias ácidas e rico também em nutrientes minerais.
Oh, gostei de ver como você está bem informado, hein, Aline?
E você, como é que sabe tanta coisa sobre compostagem, hein, Valmir? Por um acaso você já fez a compostagem laminar?
Fiz sim, Aline, e foi com a ajuda dos pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental. Eles me deram umas dicas boas que eu usei na pequena horta que eu tenho no meu quintal.
Escondendo ouro, hein, seu danado? Conta logo que dicas foram essas, afinal, o nosso ouvinte também quer saber.
Ah, quem vai explicar o que é a compostagem laminar e como ela pode ser feita é o nosso convidado de hoje, o pesquisador Nestor Lourenço, da Embrapa Amazônia Ocidental. Quem conversa com ele é a jornalista Maria José Tupinambá. Acompanhe, ouvinte.
Um dedo de prosa.
Compostagem laminar é um tipo de compostagem, só que você, diferentemente de fazer ela em outro lugar, você já faz em cima do canteiro de hortaliças. Então você já faz um benefício que é bom, que você deixa alguns tipos de ácidos úmicos, por exemplo, já ficam lá, e você aumenta também a biota daquele solo também.
Vamos recordar o que é a biota que o pesquisador falou?
Claro, Valmir. Nesse caso, biota é o conjunto dos seres vivos do solo em questão, o que inclui também os micro-organismos.
Beleza. Voltamos agora com o pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental.
Explica pra gente quais são os resíduos que são usados na compostagem laminar.
É uma gama enorme de resíduos que você pode usar. Um de cara são os estercos. Agora nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, com o esterco, principalmente de porco, né? Não pode ser usado assim diretamente. Então a gente pode usar esterco de bovinos, esterco de aves, né? Aí com cuidado com a proporção, que tem uma diferença de nitrogênio. Então a gente pode usar casca de frutas, resto de processo de farinhas, frutas estragadas, resto de alimentos. Uma coisa que a gente utiliza bastante são folhas de plantas adubadeiras. Pode ser a mucuna, pode ser o labilab, pode ser a crotalária, pode ser o isingás. Uma muito conhecida agora recentemente é o margaridão, a titônia. Você pode usar folhas e galhos de outras plantas também, de árvores, de arbustos. Uso de, também de serragem em pequena escala. Resíduo de peixe, resíduo de outros animais também. Cinzas e carvão também você pode usar, mas uma proporção da cinza, principalmente a um ponto de máximo de 5% de todo o material. Dependendo da propriedade agrícola, você tem algum tipo de material, com certeza, ou pelo menos 5 ou 6 tipos que você pode usar na sua compostagem.
Depois que o agricultor coloca esse material no canteiro, ele precisa fazer o quê?
Ele vai precisar colocar em camadas. Sempre uma camada de material seco e material verde, sempre intercalando, e esterco, material seco, material verde, esterco, vai fazendo essa camada. Essa camada não precisa passar mais de 30 centímetros de altura, porque ela vai ser espalhada ao longo do canteiro. Ou seja, você aproveita a largura do seu canteiro, com um metro e meio, e você aproveita o comprimento. Então você tem que ter bastante material para fazer isso. E você faz as reviradas. Quando é que eu vou fazer a revirada? Quando chega ao ponto de você ter cuidado de ver a temperatura. Se a temperatura aumentar muito, você inicializa o processo de revirada.
Precisa estar molhando, estar umidificando também o composto orgânico?
Precisa. Principalmente no período mais seco, você tem que acompanhar, porque Assim como a temperatura pode ser prejudicial aos micro-organismos, a falta de umidade da compostagem pode também para o micro-organismo. Ou seja, você tem que manter uma umidade, não é encharcamento, manter uma umidade ideal. Esse processo demora de até 70 a 100 dias, mais ou menos, dependendo muito do ambiente que você está trabalhando.
Agora, ouvinte, fique atento para saber o que acontece com o material depois desse tempo.
Depois que passa esse tempo, você retira o material excedente ou ele se decompõe naturalmente?
O material vai ser decomposto, principalmente assim, a não ser que você trabalhe com muito material linhoso. Se você estiver trabalhando com material linhoso, você tem que triturar um pouco. Caso você não tenha material linhoso, todo o material vai ser praticamente bastante decomposto e ele vai ser um processo rápido, né? E você vai utilizar aquilo de uma forma mais adequada.
E o produtor rural, ele consegue ter uma boa produtividade?
Uma das coisas, primeiro, todo mundo deve entender na questão da adubação orgânica, é que ela é um estruturante de solo. Então ela é importante para manter a umidade no solo e contribuir para a melhoria do micro-organismo. Ou seja, o solo não é só composto apenas por nutrientes, ele é composto por outros fatores. A produtividade ela vai ser de acordo com a qualidade do composto. Ou seja, se eu tenho composto, tenho capacidade de ter nutrientes em boa quantidade e fornecer isso, porque cada vez que você faz uma colheita, você faz uma retirada de nutrientes desse ambiente, desse solo. Então você tem que repor. Então, se você tiver um equilíbrio, pode melhorar até a produtividade. Em vários casos, aumenta muito a produtividade. Mas também a melhora por quê? Principalmente pela conservação da água no solo.
Você entendeu, né, ouvinte? A adubação orgânica contribui para a umidade do solo e para melhorar os micro-organismos.
Isso sem falar na qualidade dos alimentos. A gente sabe que existe um mercado para os produtos orgânicos, não é?
Esse mercado de produtos orgânicos já está bem estabelecido no Brasil, né, e em várias partes do mundo, porque você tem... Principalmente assim, os chefes de cozinha, eles têm uma preferência por alimentos orgânicos, por causa da estrutura das plantas, o sabor é mais acentuado desses alimentos. E claro, um alimento que não venha contaminado, né, é bem melhor para você se alimentar.
Maravilha, isso é tudo de bom. Muito obrigada, pesquisador Nestor Lourenço, pela sua participação no Prosa Rural.
E continue ligado, porque daqui a pouco nós vamos chamar um produtor rural que trabalha com compostagem laminar.
Mas primeiro, vamos fazer uma pausa musical.
Você vai ouvir a canção Renovação, da dupla amazonense Candinho e Inês.
Favas Contadas.
Bonita, cheia de sentimento essa música, né?
E agora você vai conhecer a experiência do produtor Raimundo Moura, que é o presidente da Associação dos Produtores Orgânicos do Amazonas, a APOAM.
O seu Moura vai falar sobre as vantagens da adubação orgânica laminar na produção de alimentos orgânicos. A Maria do Pinambá está de volta para conversar com ele.
Fala, produtor!
O senhor percebe que a compostagem orgânica, ela lhe dá o mesmo nutriente que o adubo químico? Ou melhor, as suas plantas estão respondendo bem a essa adubação?
Com certeza. Basta a gente ver a compostagem, você tem que colocar os nutrientes que a planta precisa. Se a gente for colocar fonte de potássio, fonte de nitrogênio, fonte de fósforo, então você vai ter um adubo ainda melhor do que o químico, né? Porque aí você... além de você trabalhando diretamente com o orgânico, você não se prejudica. Já o químico você prejudica a si e o consumidor.
Agora preste muita atenção, ouvinte, porque a Maria Tupinambá vai fazer uma pergunta que já deve estar aí matutando na sua cabeça.
Qual a diferença, seu Moura, da compostagem orgânica, da tradicional, para laminar?
Sim, a compostagem a gente vai juntando as matérias orgânica, faz o processo de fermentação. Já a laminar, não, a gente pega as plantas adubadoras, né, que são as leguminosas, pode misturar com o capim, que é fonte de amido, e você faz a cobertura laminar. Também faz o mesmo efeito quanto uma compostagem que é feita com fermentação.
Os produtores que fazem parte da APOAM recebem treinamento para fazer a compostagem orgânica?
Já tivemos treinamento com, por exemplo, o nosso parceiro, a Embrapa, né? O Ministério da Agricultura. E produtores mesmo que têm conhecimento, que fizeram cursos fora. Então, esses produtores, a gente tenta ajudar os outros produtores que não têm ainda experiência no ramo, né? E com isso a gente vai adquirindo experiência.
É muito bom saber que existem cursos que ensinam a fazer a compostagem laminar. Muito obrigada, seu Moura, pelas informações que o senhor trouxe para o programa.
E agora vamos dar uma dica muito especial sobre as vantagens da agricultura orgânica.
E no final da dica tem uma receita super gostosa para você. Acompanhe.
Pitacos da Hora.
Uma das maiores vantagens da agricultura orgânica é a geração de alimentos saudáveis, que trazem benefícios para a nossa saúde, tais como frutas e hortaliças, que podem ser consumidos em sucos e saladas. Cada vez mais, os adeptos da boa forma estão tomando o suco verde, uma combinação de frutas e hortaliças que ajuda no combate à obesidade. Então fica a dica. Para preparar o suco verde, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Suco de um limão. 150 ml de água filtrada, meia xícara de chá de suco de agrião, uma xícara de chá de couve picada, gelo e melado a gosto. Para preparar é muito fácil, é só bater todos os ingredientes no liquidificador e tomar na hora.
Que delícia! E você, ouvinte, se quiser saber mais sobre a compostagem laminar para adubar os seus produtos orgânicos, basta ligar para a Embrapa Amazônia Ocidental.
Anote aí, o DDD da Embrapa Amazônia Ocidental é 92 e o telefone é 3303-7836.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir, DDD 92, telefone 3303-7836.
Mas, se você preferir, ligue de um orelhão ou telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Do Serviço Florestal Brasileiro.
Um metro cúbico da madeira verde, ou seja, úmida, desta árvore pesa mais de uma tonelada. É bastante, não? Essa é uma característica da Itaúba Verdadeira, espécie que vamos conhecer um pouco mais neste Minuto Florestal. A Itaúba Verdadeira é encontrada em quase todos os estados da região norte. Sua madeira é marrom amarelada na parte central, que chamamos de cerne. Já na parte mais externa, mais próxima da casca, a cor passa para marrom acinzentado. Com um brilho fraco e cheiro agradável, a madeira da Itaúba Verdadeira é fácil de trabalhar. Quando tratada com vapor, torna-se adequada para a produção de peças curvadas. Polida, fica com aspecto atrativo. Em relação à durabilidade natural, pode ser considerada uma madeira resistente ao ataque de fungos e cupins. Seus usos vão de assoalhos a embarcações, segundo o Laboratório de Produtos Florestais, que já caracterizou esta e centenas de outras espécies. Conhecer as madeiras brasileiras é o primeiro passo para fazer o uso mais adequado e sustentável delas.
E o nosso programa chegou ao fim, ouvinte, mas semana que vem tem mais. Até lá.
Um grande abraço. Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro: Maria José Tupinambá e Felipe Rosa. Edição: Mônica Silveira. Colaboração: Renata Cardoso. Locução: Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica: Hamilton Gontijo. Conteúdo: Embrapa Amazônia Ocidental.